isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. E é com esses versos de Paulo Leminski que a gente começa o nosso Pergunte ao Gago. Pergunte ao Gago é o programa apresentado por Ricardo Tadeu. E eu decidi gravar o programa dessa semana, hoje, domingo, né, dia 9 de dezembro, porque a semana que vem vai ser bem complicada. Eu não sei se vou conseguir gravar podcast, vai ser uma semana cheia. Essa semana com compromissos inadiáveis, com eu vou ter que dar resultados de coisas que dependem basicamente da minha produtividade. É a vida cotidiana batendo na nossa porta como se fosse um vendedor que precisa bater meta. Então, este é o motivo de gravar um podcast em pleno domingo, um dia em que você acorda ao meio-dia. Eu não acordo ao meio-dia, já são 9h28 e eu já fiz tudo o que uma pessoa faz em seu ritual matinal. Primeiro, antes de abrir os olhos, a gente liga o celular, né? A gente deixa aquela luz bater na cara, já que isso se você não é uma pessoa que só acorda por causa do celular. Tem pessoas que colocam o celular para despertar e se não for o celular, ela simplesmente não poderia acordar durante o seu sono dominical. Não só dominical, mas semanal. A vida cotidiana, cara. Perdão. Eu às vezes dou umas pancadas no meu próprio microfone e aí eu digo perdão. Eu acho que é uma espécie de costume, um costume educacional de fez merda, peça desculpa imediatamente. Mas o que é que eu tava dizendo? O mundo de hoje, cara, assim, definitivamente não é um mundo para pessoas que dormem às 7 e acordam às 5. É um mundo de pessoas que dormem às 4 da manhã e às 6 tem que estar no ônibus, no metrô ou dentro do seu automóvel, indo em direção ao seu próprio trabalho, com o qual ele exercita o seu direito de ser um cidadão comum e respeitável, como diz a música Ouro de Tolo, do Raul Seixas, Raulzito, que é o meu rockstar brasileiro favorito. E falando de escritores favoritos, eu comecei o podcast de hoje com um de meus escritores favoritos. Talvez não. Eu ia dizer que talvez ele fosse o meu escritor favorito, meu poeta favorito, mas não é, porque eu tenho uma lista enorme de outros poetas que eu acredito que sejam mais favoritos que esse. Mas com certeza ele faz parte fácil do meu top 20. Talvez não pela qualidade dos versos, mas pela importância que teve na minha vida. Quando eu o descobri, eu vi uma coisa assim, cara, isso é muito simples, isso é muito bonito, isso é quase uma espécie de literatura pop, uma coisa que pode levar a uma outra coisa. E aí eu fui ver a biografia e eu descobri que era um cara foda, velho. Eu estou falando, é claro, de Paulo Leminski. Paulo Leminski, nascido em Curitiba em 1944, é poeta, romancista, tradutor, compositor, biógrafo e ensaísta. Jogada minha estante, eu estou com preguiça de procurar aqui agora um livro de ensaios do Paulo, que foi publicado pela Companhia das Letras. Eu não vou procurar agora, porque, como eu falei, hoje é domingo E eu tô gravando podcast apenas porque eu coloquei o podcast como um compromisso com você que está me ouvindo, porque eu ameaço não pagar o dinheiro que eu te emprestei caso você não escute este programa. Então ele está absolutamente condicionado, ele é uma espécie de chantagem emocional. Então o nosso podcast de hoje será sobre isso: domingo, preguiça e Paulo Leminski. O livro Toda a Poesia do Paulo, quando ele saiu, eu finalmente pude ter uma ideia, pude ter um panorama maior do que seria a obra dele. E, de fato, quando você tem acesso a toda uma obra poética, você acaba percebendo, se você já estiver numa fase, digamos, de uma leitura um pouco mais madura, você acaba percebendo também que, olhando de forma cronológica, o escritor ele vai passando por diversas fases e vai amadurecendo a sua escrita. Isso nos leva a um pensamento muito simples a respeito de uma outra coisa. Você já pararam para pensar que, às vezes, um autor ele escreve a obra-prima dele, sei lá, aos 40 anos. Acho que é uma idade boa. Aos 45. Ele escreve aquele que é o melhor livro dele e talvez com o qual ele será respeitado pelo resto da vida entre os seus pares. E aí, entre o público em geral também, digamos que aquela obra ela ganha notoriedade no cenário da literatura, e aí ele é respeitado por aquele livro, e de repente o cara morre e a obra dele é colocada em perspectiva, e talvez os livros anteriores eles não sejam tão bons quanto aquela obra-prima, quanto aquele livro que, pá, tá ligado? Você associa o nome do autor imediatamente àquele grande livro que ele fez, aquela grande obra que ele fez. E aí eu fico imaginando se isso é uma coisa justa. Se colocar em perspectiva a obra de alguém observando o amadurecimento, seria uma coisa justa. Acho que é mais justo do que de repente tentar comparar o primeiro livro com o último livro. E o que pode rolar também é o cara, sei lá, tá com 30 anos, tá no auge de sua criatividade, escreve um livro foda. Ele tá escrevendo versos despreocupadamente. Ele tá no momento feliz da vida. Ele está num momento de uma criatividade muito boa, tá com as leituras todas em dia, tá frequentando ambientes que também favorecem a escrita e a leitura, tá bem no trabalho, tá bem na vida, ou tá mal no trabalho, tá mal na vida, tá num ambiente que não favorece e escreve mesmo assim. E aí quando ele completa 45, ele publica outro, e quando completa 50, publica outro. Mas não chega aos pés daquele outro que ele fez aos 30 anos e que... Acho que eu tô me fazendo compreender. Eu não acho justo essa comparação entre um livro e outro. Um livro que o sujeito escreveu aos 18 e um que escreveu aos 50. E se posto em perspectiva, talvez, foi o que eu falei. Mas se você tenta comparar apenas por comparar, diz assim, porra, esse livro é bom pra caralho, e esse aqui, ele viajou na maionese. Eu não acho propriamente justo, até porque viajar na maionese talvez faça parte também desse crescimento que o autor tem. Alguns outros caem na maldita rotina de ter que escrever de maneira técnica e contínua E ou entra assim, acaba escrevendo para um determinado grupo. E esse determinado grupo, ele quer um determinado tipo de leitura que às vezes o cara não tá nem a fim de escrever, mas ele escreve porque ele sabe que ele vai vender livro pra caralho. Então rola dessas também, né? E aí entra na preguiça criativa. Se você tem preguiça, se o cara cria certa preguiça de se renovar e de fazer coisas diferentes, ou de fazer algo dentro do estilo dele, mas que é uma coisa, que é uma história nova a ser contada, que é um poema que segue um estilo, não diria estilo, mas utilizando uma escolha vocabular, por exemplo, diferente da que ele está acostumado a usar, ou se ele simplesmente quer sair do lugar comum e quer pirar na cabeça, quer fazer uma coisa totalmente diferente. Às vezes a receptividade disso não é muito boa, e aí você cai na preguiça criativa. Olha, eu já escrevo assim, time que tá ganhando não se mexe. O que eu acredito é isso daqui. Ainda tem aquela galera que tem aquela vaidade, sabe? Eu sou foda pra caralho, então qualquer coisa que eu fizer tá bom. E a editora vai aceitar e nós vamos ganhar rios de dinheiro com isso. Eu acho que o caminho não é bem por aí. E eu acho que esse não era o caminho que o Leminski seguia também. Se você dá uma olhada no livro toda a poesia, e você vê do Caprichos e Relaxos até o Distraídos Venceremos, tem umas diferenças assim, e tem saltos de qualidade e algumas quedas também de qualidade, e tem experimentações nesse meio tempo. Então não é só uma mudança, não é só colocar, olha, isso é melhor, isso é pior, ou isto é mais maduro, isto é menos maduro. Tem uma coisa que o cara faz para dizer, peraí, deixa eu ver se isso aqui dá certo. O que eu acho algo louvável. Eu não sei, acho que o poeta que há em mim com 18, 19, 20 anos talvez tentava seguir essa coisa de experimentar. Peraí, deixa eu ver se isso vai dar certo, deixa eu ver se isso aqui não vai dar, deixa. Né? E o Leminski vai do poema piada à poesia concreta. Então, se isso não é um experimentalismo, eu não sei o que é um experimentalismo. Eu não sei o que é experimentar em termos artísticos. Bom, mas para não encher muito seu saco com um podcast feito de maneira semi-artesanal, em pleno domingo e ainda com remela no olho, eu vou apenas escolher ao acaso mais um poema do Leminski, e eu vou ler e eu vou deixar você refletindo sobre o que seria a poesia do Leminski. Eu vou escolher ao acaso, eu vou ficar folheando. Eu não sei vocês, mas assim, quando eu pego um livro e eu preciso escolher algo para ler desse livro, é mais complicado do que se eu estivesse sozinho e eu não tiver que ler nada em voz alta. Parece que eu abro o livro quando eu tô sozinho e eu caio justamente naquele poema que eu acho foda. Mas se eu estiver, por exemplo, num sarau e eu tiver que ler, parece que eu tô abrindo sempre em. Desculpa. Parece que eu tô abrindo sempre em páginas em branco. Eu não acho aquilo que eu queria. Mas eu acho que eu achei uma coisa que eu queria aqui agora. E você fica com essa mensagem pra você na sua semana, no seu resto de semana e no seu resto de ano também. Nessa sua quarta-feira, na qual você estava esperando mais um grande podcast. Não pergunte ao Gago com o seu locutor de podcast favorito, o Gago. Lembrando que esse podcast, ele está em todas as plataformas de podcast, na plataforma favorita que você usar. Mesmo eu não tendo conseguido ainda colocar em algumas delas, mas eu acredito que se você está ouvindo nesse momento, é porque eu te mandei o link e eu enchi seu saco. Então, só mais um poema do Leminski pra gente fechar esse episódio absolutamente aleatório sobre poesia preguiça e sobre um domingo no qual eu acordei extremamente disposto às 4 da manhã. Vamos lá. Oração de pajé. Que eu seja erva raio no coração de meus amigos, árvore força na beira do riacho, pedra na fonte, estrela na borda do abismo. Tchau.